Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta segunda-feira, dia 3 de julho. Hoje aqui em Washington, 31 graus centígrados e parece que vem chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é da Nashwan Kale. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais a esta hora. Israel lança a maior operação militar dos últimos 20 anos na margem ocidental do Rio Jordão. A oposição sul-africana vai unir-se para tentar derrotar o ANC nas próximas eleições. Como sempre, os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. Influente membro do MPLA diz que não há qualquer discussão sobre um terceiro mandato de João Lourenço.
Nunca ouvi ele falar isso publicamente, nem no partido também nunca ouvi discutir este problema, nunca. Oficialmente não vi nada do MPLA.
Vamos ter reações a estas declarações. Na Huila, os taxistas dizem que cartões para gasolina subsidiada não estão a ser entregues e fazem ameaça de greve.
Muitos ainda não têm cartões. Os cartões estão a vir para pessoas que nem sequer estão filiados a uma determinada organização.
Temos que voltar a paralisar o táxi. Haja transparência.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Numa das maiores operações dos últimos 20 anos, forças israelitas atacaram zonas da cidade de Jenin, na Cisjordânia, usando drones e centenas de soldados para atacarem o que Israel disse serem alvos específicos. Explosões e tiroteios foram ouvidos durante o dia 2 em confrontos entre forças israelitas e militantes das chamadas Brigadas Jenin, composta por militantes de diversas organizações palestinianas. Várias vezes foram vistos pelo menos 6 drones a sobrevoarem a zona. Entidades oficiais palestinianas disseram que forças israelitas mataram pelo menos 8 pessoas. As autoridades militares israelitas disseram estar a levar a cabo um ataque no campo de refugiados de Jenin contra o que chamaram de um centro de comando unificado de militantes palestinianos. Um porta-voz do exército disse que as forças israelitas estavam a capturar armas e munições. As autoridades militares disseram que a operação deverá terminar dentro de 24 horas e que as forças vão permanecer no terreno o tempo que for necessário. A Casa Branca está a seguir a situação de perto, disse um porta-voz que acrescentou que os Estados Unidos apoiam a segurança de Israel e o direito deste país se defender contra o Hamas, o Jihad Islâmico e outros grupos terroristas. Pelo menos 2 pessoas morreram, 19 outras ficaram feridas num ataque com um drone russo contra a cidade de Sumy, no norte da Ucrânia. Um edifício de escritórios e 2 edifícios residenciais foram danificados num ataque levado a cabo com 4 drones, disse o governo local. Esta manhã, as autoridades militares ucranianas disseram ter abatido 13 de 17 drones de fabrico iraniano em diversas partes do país. A Ucrânia disse hoje ter capturado 37 quilómetros quadrados no leste e sul do país na última semana. Entretanto, o presidente russo Vladimir Putin vai participar esta semana na sua primeira cimeira multilateral desde a falhada rebelião armada no seu país. Putin deverá participar virtualmente numa cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, que este ano é organizada pela Índia. O fórum foi fundado pela China e pela Rússia e, para além da Índia, incluiu agora também o Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão e Paquistão. O Irão deverá aderir formalmente à organização nesta cimeira. Por outro lado, a embaixadora dos Estados Unidos na Rússia foi hoje autorizada a manter um encontro com o jornalista americano do Wall Street Journal, Ivan Gertchovic, que se encontra preso desde março, acusado de espionagem, disse aquele jornal. Não foram dados pormenores do encontro, o Departamento de Estado não comentou. A capital do Sudão, Khartoum, foi abalada hoje por novas explosões no momento em que o exército está a recrutar civis para pegarem em armas contra os paramilitares da Frente de Apoio Rápido. A imprensa e observadores locais dizem que os civis estão cansados da guerra e rejeitaram o apelo, enquanto pedem o fim dos combates entre Abdel Fattah al-Burhan e o seu antigo vice, Mohamed Hamdan Dagalo. Abdel Haftar, além de Khartoum, alguns dos piores confrontos ocorreram na vasta região ocidental de Darfur, onde, na noite de domingo, as forças paramilitares atacaram a base militar de Niala, a capital do sul de Darfur. Mais de metade da população do Sudão agora precisa de ajuda, segundo dados da ONU, em particular mais de 13 milhões de crianças. O maior partido da oposição da África do Sul, a Aliança Democrática, e 6 pequenos partidos decidiram formar uma coligação para, segundo os seus promotores, derrubarem o ANC nas eleições do próximo ano. Em comunicado, a coligação informa que não inclui o terceiro maior partido, os chamados Combatentes da Liberdade Económica da Esquerda Radical. Os líderes dos 7 partidos vão realizar o que chamaram de conversações históricas nos dias 16 e 17 de agosto, em Joanesburgo, para definir uma visão comum para um novo governo. O Congresso Nacional Africano, ANC, está no poder há quase 3 décadas. Navios da Marinha de Guerra chinesa chegaram ontem à Nigéria numa visita de 5 dias que o embaixador chinês disse ser um marco nas relações entre os dois países. A Marinha nigeriana disse, por seu turno, estar pronta a trabalhar com Pequim para fazer face a ameaças à segurança e manter a estabilidade no Golfo da Guiné.
Essa é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Hoje vamos começar com o Presidente sobre o debate sobre se é ou não intenção de João Lourenço candidatar-se a um terceiro mandato, algo que implicaria mudanças à Constituição. Um influente membro do MPLA, o membro do Conselho de Honra do Presidente do MPLA, Dino Matrosse, disse desconhecer qualquer plano para isso e recordou que o MPLA não tem os votos necessários para tal. Cócomo Kuta.
Segundo o general Dino Matrosse, a possibilidade de João Lourenço concorrer para mais um mandato nunca foi discutida.
Para mim, não seria bom. Isso não foi discutido, é um caso que nunca foi posto, por isso que eu disse que fala-se. Nunca ouvi ele falar isso publicamente, nem no partido também nunca ouvi discutir-se este problema, nunca se avançou. Oficialmente, não vi nada do MPLA, nem do camarada João Lourenço, porque ele sabe que não tem deputados, quer dizer, número qualificado de deputados para poder aprovar isso, ainda que queira.
O analista político Rui Candova diz que Dino Matrosse não é qualquer militante.
Não se está a falar de uma figura qualquer, de uma figura banal ou de alguém que esteja a reivindicar holofotes. Dino Matrosse assumiu funções relevantes no interior do partido e também a nível do próprio governo. Era uma pessoa da cúpula, uma pessoa de extrema confiança. Conhece dossiês muito sensíveis do Estado e do país de uma forma geral. Portanto, quando alguém desta dimensão, deste quilate político, como Matrosse, se pronuncia nos termos em que fez, está claro que existe aí mais de uma vontade dentro, no interior do partido. Agora, a questão é, a situação é irreversível? Claro que não. Provavelmente, o líder do partido terá de fazer algumas concessões, algumas cedências.
Aniceto Cunha, militante do MPLA, tem o seguinte entendimento.
Nós queremos acreditar que o MPLA, face à sua longa história e experiência que tem, certamente compreenderá os tempos e acreditamos também ser cedo demais para pronunciarmos sobre o futuro candidato à cabeça de lista do MPLA. Nós acreditamos que na devida altura, aliás, o MPLA é um partido progressista e por nome esses partidos realizam os seus congressos ordinários que elegem o futuro presidente e, no caso da nossa realidade, o futuro cabeça de lista à presidência da República, não é? Nós acreditamos que é cedo demais e vamos aguardar.
Numa extensa entrevista à Voz da América, em dezembro de 2022, João Lourenço negou que estivesse à procura de um terceiro mandato presidencial. Cóque Mukuta, Luanda.
E nós, claro está, vamos continuar a seguir esta questão sempre que ela se levantar. E agora vamos falar dos protestos que houve quando do fim do subsídio da gasolina. Houve protestos em várias zonas do país, acalmaram depois de ter sido prometida a entrega de cartões aos taxistas. Mas estes, na província da Huila, dizem que continuam sem receber os cartões para terem acesso à gasolina a preços subsidiados, como havia sido prometido. Há mesmo suspeitas de que cartões estão a ir para quem não tem direito aos mesmos e dúvidas sobre o processo e a sua eficácia e uma ameaça. Teodoro Albano.
O coordenador provincial da Associação dos Motoqueiros e Transportadores de Angola, Amotrang, Alberto Daniel, denuncia mesmo os critérios de distribuição dos cartões.
Muitos dos nossos associados, por exemplo, associados mesmo, afiliados da Amotrang, muitos ainda não têm cartões. Os cartões estão a vir para pessoas que nem sequer estão filiados a uma determinada organização. Então, essa pergunta é o que está se passando de concreto. Precisamos para que isso termine já, porque há muita gente a lamentar, outras pessoas até estavam a pensar que talvez nós não tivéssemos, esse processo não fosse sério, é sério para uns, para outros, não.
Também preocupado com o decorrer do processo e com muitas dúvidas, está o presidente da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, Nata Nauila, Benedito Nonato. Responsável diz que a insatisfação entre os associados é grande e a possibilidade de uma nova paralisação é real face ao arrastar da situação.
Há aqui uma onda de insatisfação que podemos voltar a paralisar o táxi. Haja ou houvesse transparência neste quesito sobre os cartões, porque isso vai nos dar ainda mais trabalho e mais problemas. O taxista é aquele que já está agastado e quer ver os seus direitos a serem restituídos.
A diretora dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana da Huila, Gracinda Gonçalves, sem responder a algumas dúvidas levantadas pelas associações, garantiu que tudo está a ser feito para fazer chegar os cartões de subvenção da gasolina aos taxistas num processo que reconheceu estar a ser lento.
Até o momento recebemos mais de 4 mil. Ainda não chegamos a 5. Nós remetemos um número de 1.360 e das dos mototáxis nós remetemos mais de 20 mil. Então, para nós é um número bastante reduzido, esse que nós recebemos agora, mas estamos à espera.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Agora vamos para a capital, para Luanda, para falar de vários hectares de terra em disputa no bairro nobre da Telatona. De um lado, as camponesas, representadas pela Associação Anandeng, do outro, a cooperativa, o lar do patriota de generais ligados ao partido no poder. O litígio já leva uma década, está em tribunal a aguardar por uma decisão desde a sessão de julgamento há 6 meses atrás. As camponesas acusam os generais da cooperativa de usurpação das suas terras. Um dos generais do partido no poder reage, diz que está a ser alvo de difamação e calúnia e que nunca roubou nada a ninguém. Manuel José.
Em janeiro deste ano, o caso foi julgado. Lá para cá, já se passaram 6 meses e a decisão do tribunal não é conhecida. Cá fora, a peleja continua. As mamães camponesas afirmam que dali não arredam pé. Segundo a septuagenária Conceição Sabino.
Você sabe por quê? Se o terreno nos pertence. Mas não vamos sair daqui e deixar o terreno. Se nós comermos um pão aqui. Não vamos deixar porque nós cansamos aqui neste terreno. As mamães sofreram aqui, nós sofremos aqui neste terreno.
Luísa Umba Ventura, outra mamã pertencente à Anandengue, questiona as autoridades para onde as querem mandar.
Eles estão a construir, nós não podemos mexer. Só tirar o pobre capim que pertence a Deus Todo-Poderoso também é problema contra nós. O que é que nós fizemos da camada baixa para não termos valor, não termos o direito da terra que nos pertence? Vamos aonde?
Raimundo Gualdino, porta-voz da Associação Anandengue, acusa os administradores de estarem macomunados com os generais da cooperativa O Lar do Patriota. Diz que mesmo com uma providência cautelar que impede qualquer tipo de intervenção no espaço, enquanto o processo não for decidido pelo tribunal, as administrações do distrito e a municipal do Telatona continuam a conceder licenças a pessoas do Lar do Patriota para construir.
Eles consideram que essas obras são do chefe deles. São pessoas que estão no partido e eles sabem que se questionarem essas obras não terão mais cargo amanhã, porque quem lhes dá cargo são os nomes do partido. Então têm medo de questionarem essas obras. Queremos fazer um apelo ao IGAI. Este é o momento que eles devem vir indagar os administradores. Por que é que eles estão a se comportar assim? Facilitarem um lado e o outro lado não.
O administrador adjunto para a área técnica do Distrito Urbano do Patriota, Hermílio Cruz, sem gravar entrevista, rejeita todas as acusações contra si e diz que se tiverem alguma prova contra ele, que as apresente em tribunal. Da Cooperativa Lar do Patriota, o general Julião Mateus Paulo Diro Matroça diz que, por ter uma formação cristã, nunca roubou nada a ninguém e garante levar à cadeia os autores do que considera serem difamação e calúnia.
Sou vítima e eu fiz um processo de crime. Esta pessoa anda a fugir, a Sebastião Sorré. Há 2 meses que ele devia apresentar-se ao tribunal, que nós fomos, com o meu advogado, inventou uma doença. Se eu não fosse dia 13 deste mês, se eu não for, vai preso, vou buscar.
E sobre a acusação de ter usurpado ou não terrenos às camponesas.
Olha bem, tenho os fundamentos da religião e a forma das pessoas estar estabelecida na sociedade. Nunca mexi em coisas alheias.
Sebastião Assurreira é um dos advogados das camponesas da Nandengue, diz não ter medo.
Essas denúncias que fui fazendo da envolvência direta do camaradinho Matroso no espaço, e o camaradinho Matroso esqueceu-se, que foram os camponeses que o solicitaram para mediar o conflito. Temos documento com a sua assinatura. Em vez de mediar, vem aqui ocupou. Tudo o que eu falei é verdade, tem um testemunho. Eu sou calmo, não irei desistir. Eu tenho um compromisso com essas velhas.
O general Julião Mateus Paulo Dino Matroso diz ter comprado o espaço e que o mesmo está muito bem legalizado. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. E agora uma notícia que nos chega de Luanda. O Tribunal de Relação reduziu para 12 anos de prisão a pena do Major Pedro Lussati, afeta a Casa de Segurança do Presidente da República, que em novembro do ano passado tinha sido condenado a 14 anos de prisão e 100 dias de multa pelo Tribunal de Comarca de Luanda. Isso num escândalo que os ouvintes estarão recordados envolveu milhões de dólares e em que Lussati acabou condenado pela prática de crimes de peculato, fraude, transferência de moeda para o exterior e branqueamento de capitais. O coronel Jacinto Engomba, antigo assistente principal da Secretaria-Geral da ex-Casa de Segurança, a atual Casa Militar, viu a sua pena reduzida de 11 para 8 anos de prisão. Após interposição de recursos, as penas de prisão aplicadas pelo Tribunal da Comarca de Luanda dos arguídos Idelfonso Ferraz e Domingos António foram reduzidas de 10 anos para 7. Quanto aos bens apreendidos ao major milionário Pedro Lussati, o Tribunal da Relação considera-os perdidos a favor do Estado. Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, neste momento 13 horas 18 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora com mais reportagens de outros países africanos de língua oficial portuguesa. E quando se iniciar essa segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E, portanto, quando os ouvintes souberem quem é o nosso convidado e quando nós o anunciarmos, podem de imediato enviar perguntas e comentários. Vou recordar o número, é o número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Agora falar de informação sobre os recentes desentendimentos entre a Presidente da Comissão da Carteira e Ética e da Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana, a ERCA. O Venâncio Rodrigues diz-nos que esses desentendimentos estão a ser interpretados por jornalistas angolanos como sendo o resultado da luta por uma independência funcional e por um poder que, por conveniência política, o regime nunca quis atribuir de facto a estes dois órgãos. Venâncio.
A jornalista Luísa Rogério queixou-se recentemente de, alegadamente, as verbas do Estado atribuídas à Comissão de Carteira e Ética serem canalizadas por intermédio da ERCA, quando os dois órgãos são, por lei, independentes um do outro. A queixa da jornalista não colheu, entretanto, a simpatia do Conselho Diretivo da ERCA, que exigiu que Luísa Rogério se retratasse publicamente por alegadamente ter agido de má fé, escondendo propósitos e confessos. Para o também jornalista Elido Manuel, a tendência do poder político continua a ser a de ter sob o seu controle a Comissão de Caráter e Ética e, em particular, a ERCA, pelo seu papel na fiscalização do desempenho da mídia pública.
É um órgão que não foge do figurino partidário, não é? Ele foi criado, não é? Onde o MPLA tem uma maioria e impõe as suas regras de jogo, portanto, as demais forças como elas são representadas. Em relação à Comissão da Carteira, portanto, é algo de incipiente, praticamente também não tem assim um poder ainda, no sentido de poder unir exemplarmente, sobretudo, aqueles jornalistas que, de certo modo, atropelam as regras, né, porque por detrás disso tem um partido omnipotente. Eles nunca abdicaram tanto da sua potência em ter o controlo da mídia. Não só a pública, como a própria privada também. Mas...
Por sua vez, o jornalista Herculano Croado defende que os dois órgãos devem recorrer a instituições apropriadas para reclamar os seus direitos e desaconselha o recurso à comunicação social.
Eu fico sem perceber qual deve ser o expediente claro, por exemplo, para tanto uma como outra instituição poderem reaver essa independência que têm. Se é falando na comunicação social, se é escrevendo para o Parlamento, se é expondo o caso junto do Tribunal Constitucional ou junto do Presidente da República, qual é a via para se resolver essa questão? É a troca de acusações da imprensa, que o público nem consegue verificar, nem nada. Não parece que tenha existido um requerimento da Comissão de Carteira junto da ERC para a normalização da situação. Parece que há uma falha na comunicação oficial para a regularização dessa situação.
O jornalista Alexandre Salombe diz que a colocação da Comissão da Carteira e Ética sob dependência da ERCA passa uma mensagem da humilhação, fruto de uma legislação que afirma não estar a ser cumprida à risca e considera legítima a reclamação da Presidente da Comissão da Carteira e Ética.
A legislação não é cumprida, não tem praticabilidade nenhuma. Este é que é o nosso problema e é o problema com o qual nos devemos preocupar de um modo geral. Esta questão da Comissão da Carteira é proeminente, é preocupante, porque coloca a Comissão da Carteira numa posição de subserviência e é legítima a reclamação. Sim, talvez isto tenha outra interpretação política. É uma conveniência. É cercear as liberdades. No fundo é isso. Estas coisas todas estão previstas na lei da imprensa. Agora, levar isto à prática é que está um problema. Parece-me que e a imprensa está numa encruzilhada em que sofre a pressão da esquerda, da direita, dos serviços secretos, do Ministério. É tanta gente a pressionar a imprensa ao nível dos órgãos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na página desportiva vamos começar com a Taça das Nações Africanas de Sub-23, porque já temos os jogos das meias finais. O país anfitrião Marrocos tem pela frente o Mali. Recordemos que na fase de grupos Marrocos ficou em primeiro lugar no seu grupo, 3 jogos, 3 vitórias. Mali ficou em segundo lugar no seu grupo com 2 vitórias, 1 derrota. A outra meia-final tem pela frente Egito e Guiné-Conakry. Na fase de grupos, Egito dominou o grupo, ficando em primeiro com 2 vitórias, 1 empate. A Guiné-Conakry ficou em segundo lugar no grupo A, com 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. Portanto, meias-finais amanhã, a final está agendada para domingo. Aqui nos Estados Unidos corre a Copa de Ouro, é a Taça das Nações da América do Norte, Central e Caraíbas, e ontem a grande surpresa foi a derrota do México frente ao Qatar. Qatar? É, não é da zona, mas foi convidado a participar no torneio e ontem bateu o México por 1-0, golo na primeira parte, e por menor muito, muito curioso, Qatar fez um único remate à baliza do México e marcou. México fez 25 remates à baliza, teve 77% de controle de bola e perdeu. O que conta é a batata na capoeira. Isso foi um jogo do grupo B em que Honduras bateu o Haiti por 2-1. Grupo em que, há que dizer, já não tinha grande importância para o México, que já estava qualificado para os quartos de final. Ontem houve 2 cabazadas. Estados Unidos deram 6-0 a Trinidad. a mesma receita que já tinham dado a Saint Kitts. E ontem, Jesus Ferreira voltou a marcar 3 dos golos da seleção americana, que há que dizer é, na verdade, a seleção B dos Estados Unidos. Jamaica ontem também deu que basada, uma sova, uma surra sobre esse mesmo Saint Kitts, 5 batatas na capoeira, sem resposta. Foram jogos do Grupo A, onde os Estados Unidos terminam no topo com os mesmos pontos que a Jamaica, mas melhor diferença de golos. Amanhã temos jogos dos grupos C e D. No grupo C, Panamá já está qualificado. Tem pela frente El Salvador, que tem que ganhar, e esperar depois pelo resultado de Martinique contra a Costa Rica, ambos também com possibilidades de passarem. No grupo D, jogos também amanhã, e aqui está tudo em aberto. Guadalupe e Guatemala têm 4 pontos e estão frente a frente. Canadá tem 2 pontos, tem pela frente Cuba, com 0, nada, nenhum para mostrar. Canadá tem que vencer e esperar depois pelo resultado do jogo entre Guadalupe e a Guatemala. Ténis, iniciou-se hoje o campeonato do Wimbledon em Inglaterra, todos os olhos postos no sérvio Novak Djokovic, que já venceu o torneio 7 vezes, incluindo as 2 últimas edições. A primeira vez, vejam lá, foi há 12 anos, em 2011. Ele também já venceu 23 torneios Grand Slam, o que é um recorde no ténis masculino, e é favorito para vencer o Wimbledon. O seu grande rival, o espanhol Rafa Nadal, que tem 22 títulos Grand Slam, não participa, por lesão. Nos femininos, a favorita é a polaca Iga Swiatek. Outros nomes a tomarem atenção são Arina Sabalenka, da Bielorrússia, e Helena Rybakina, do Cazaquistão. E Arina Sabalenka já avisou os jornalistas. Nada de perguntas sobre a guerra na Ucrânia, porque não vai responder. Só perguntas sobre ténis. Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, 13 horas 27 minutos 30 segundos, o que significa que estamos a 2 minutos e meio de entrar em serviço. O Amâncio Miguel, ele vai-nos trazer uma reportagem, uma notícia interessante sobre o caso das dívidas ocultas em Moçambique e a decisão de um tribunal de Londres. Continue connosco, continue com a Voz da América.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte desta nossa emissão vespertina, nesta segunda-feira. A primeira de julho é 3 de julho de 2023. Nos próximos 30 minutos, na sua companhia, a sonoplastia de Nashon Kahl, a realização de Mariana Bartolomeu, eu sou a Mãe Miguel. Para já, votos de boa escuta. Nas notícias que serão dentro de instantes apresentadas por João Santa Rita, destaque: Israel lança a maior operação militar dos últimos 20 anos na margem ocidental do Rio Jordão. A oposição sul-africana vai unir-se para tentar derrotar o ANC nas próximas eleições. Somos a Voz da América, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda através das rádios parceiras temos a frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos no ar através do nosso próprio transmissor. Pode acompanhar as notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo na internet, no Facebook, no Twitter, no YouTube e também no Instagram, bastante para estar a escrever Veo ao Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, o noticiário internacional com João Santa Rita.
Uma das maiores operações dos últimos 20 anos, forças israelitas atacaram zonas da cidade de Jenin, na Cisjordânia, usando drones e centenas de soldados para atacarem o que Israel dizem ser alvos específicos. Explosões e tiroteios foram ouvidos durante o dia 2 em confrontos entre as forças israelitas e militantes das chamadas Brigadas Jenin, composta por militantes de diversas organizações palestinianas. Várias vezes foram vistos pelo menos 6 drones a sobrevoarem a zona. Entidades oficiais palestinianas disseram que forças israelitas mataram pelo menos 8 pessoas. As autoridades israelitas disseram estar a levar a cabo um ataque no campo de refugiados de Jenin contra o que chamou de um centro de comando unificado de militantes palestinianos e disseram que a operação deverá terminar dentro de 24 horas e que as forças permanecerão no terreno o tempo que for necessário. A Casa Branca disse estar a seguir a situação de perto, disse um porta-voz que acrescentou que os Estados Unidos apoiam a segurança de Israel e o direito deste país de defender contra o Hamas, o Jihad Islâmico e outros grupos terroristas. Pelo menos 2 pessoas morreram, 19 ficaram feridas num ataque com drones russos contra a cidade de Sumy, no norte da Ucrânia. Um edifício de escritórios e 2 edifícios residenciais foram danificados. Esta manhã, as autoridades militares ucranianas disseram ter abatido 13 de 17 drones de fabrico iraniano em diversas partes do país. A Ucrânia disse, por outro lado, ter recapturado 37 km² no leste e sul do país na última semana. O presidente Vladimir Putin vai, entretanto, participar esta semana na sua primeira cimeira multilateral desde a falhada rebelião armada no seu país. Putin vai participar virtualmente numa cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, que este ano é organizada pela Índia. O fórum foi fundado pela China e Rússia, mas para além da Índia inclui agora também o Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão e o Paquistão. O Irão deverá aderir formalmente à organização nesta cimeira. A embaixadora dos Estados Unidos na Rússia foi hoje autorizada a manter um encontro com o jornalista americano do Wall Street Journal, Ivan Gertshkovich, que se encontra preso desde março, acusado de espionagem. Não foram dados pormenores do encontro. A capital do Sudão, Khartoum, foi abalada hoje por novas explosões, no momento em que o exército recruta civis para pegarem armas contra os paramilitares da Frente de Apoio Rápido. A imprensa e observadores locais disseram que os civis estão cansados da guerra e rejeitaram o apelo, enquanto pedem o fim da guerra entre Abdel Fattah al-Burhan e o seu antigo vice Mohamed Hamdan Daglo. Além de Khartoum, alguns dos piores confrontos ocorreram na vasta região ocidental de Darfur. O maior partido da oposição da África do Sul, a Aliança Democrática, e 6 pequenos partidos decidiram formar uma coligação para, segundo os seus promotores, derrubarem o ANC nas eleições do próximo ano. A coligação informou num comunicado que não incluiu o terceiro maior partido, os Combatentes da Liberdade Económica, da esquerda radical. Os líderes dos 7 partidos vão realizar o que chamaram de conversações históricas nos dias 16 e 17 de agosto em Joanesburgo para definir uma visão comum para um novo governo. O Congresso Nacional Africano, o ANC, está no poder há quase 3 décadas. Navios da Marinha de Guerra chineses chegaram ontem à Nigéria numa visita de 5 dias, que o embaixador chinês disse ser um marco nas relações entre os dois países.
Em Cabo Verde, o cidadão Adelino Tavares Moreira entrou nesta segunda-feira no 6º dia de uma greve de fome. Ele protesta contra o que considera ser perseguição política por ser simpatizante de uma força política da oposição. Tal como reporta o Eugênio Teixeira, o grevista disse que a chefe do Departamento de Património da Assembleia Nacional determinou que ele passasse a desempenhar funções para as quais ele não está preparado e sem condições para trabalhar, numa clara violação dos direitos de trabalho. Os detalhes aqui com o Eugênio Teixeira.
Em face disso, diz que resolveu entrar em greve de fome como forma de denunciar a situação e ver repostos os seus direitos enquanto trabalhadora.
Nesse momento não temo mais para a minha vida. O mundo forte tem que saber como funciona a instituição do Estado no Cabo Verde e como os funcionários são perseguidos para a questão política. Todos nós temos um corpo político, mas dentro da Assembleia Nacional há uma perseguição enorme para as pessoas que eles sabem que protege um partido ao contrário que é o PSDB. Se eles souberam que o senhor é o PSDB, eles atacam imediatamente de forma para o senhor desanimar, ou seja, abandonar o serviço por justa causa.
Segundo Moreira, depois de vários anos a desempenhar funções de arquivista, foi colocado para trabalhar como jardineiro e depois canalizador, áreas que não possui formação. Disse ainda que a chefe do Departamento do Património da Assembleia Nacional mandou cortar 9 dias do seu ordenado sem a instauração de qualquer processo disciplinar como manda a lei. O presidente do PCV e deputado, Rui Semedo, esteve à conversa com o grevista no sentido de o demover a suspender a greve de fome. Para o parlamentar do maior partido da oposição, o importante é o estabelecimento do diálogo entre as partes no sentido de evitar consequências humanitárias piores.
Para além da questão jurídica, neste aspecto deveria prevalecer a questão humanitária. Também, do meu ponto de vista, em terceiro lugar, deveria haver mais flexibilidade da administração para se disponibilizar para negociar.
O líder da bancada parlamentar do MPD, Paulo Veiga, diz não conhecer os motivos do protesto, mas considera que se trata de uma situação que preocupa e deve ser resolvida.
É uma situação que nos preocupa sempre, tendo em conta que é um ser humano e um cabo-verdiano em greve de fome sobre questões que ali estão a afetar. Portanto, iremos de conta que na próxima semana iremos ter a conferência de representantes, iremos questionar ao Sr. Presidente da Assembleia e a área geral, o que é que se passa.
A assessoria de imprensa informou a Voz da América que a administração do Parlamento vai emitir um comunicado de imprensa esta segunda-feira com os esclarecimentos necessários sobre este caso. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Da Praia, vamos a Moçambique, ou vamos pelo menos falar de Moçambique, isto porque o Tribunal Comercial de Londres mantém um julgamento sobre o caso de dívidas ocultas para outubro deste ano. Sérgio Nhambe.
O Tribunal Comercial de Londres recusou hoje anular o caso das dívidas ocultas de Moçambique em curso na Justiça Britânica, mantendo para outubro o início do julgamento. O juiz Rob Knowles decidiu que não é justo, proporcional ou necessário anular as alegações ou pedidos da República ou impedi-la de defender-se nesta fase. O magistrado indeferiu assim um requerimento do Banco Credit Suisse para anular o julgamento sobre as dívidas ocultas de Moçambique devido ao incumprimento na divulgação de provas documentais por parte do governo moçambicano. O magistrado admitiu que a ausência de documentos oficiais de Maputo poderá ser prejudicial para os argumentos da Procuradoria-Geral de Moçambique. O tribunal tem agendado para 3 de outubro o início do julgamento da ação judicial apresentada pela Procuradoria-Geral da República de Moçambique em 2019 para tentar anular uma dívida de US$ 622 milhões da empresa estatal Proindex ao Banco Credit Suisse, alegando que resultou de corrupção.
E em Guiné-Bissau, a coligação eleitoral Terra Ranca pediu a convocação do plenário da Comissão Nacional de Eleições com a participação dos partidos e coligações de partidos concorrentes às iniciativas de 4 de junho, com o intuito de discutir a data de abertura da próxima legislatura, isto tendo em conta o respeito pelo prazo fixado na lei e os interesses do povo guinense, conforme expresso nas urnas. A coligação vencedora das eleições diz que a data anunciada pela Comissão Nacional de Eleições é ilegal porque o prazo de 30 dias expirou ou expira a 16 de julho. Álvaro Lugier Andrade.
A Comissão Nacional de Eleições marcou para o dia 27 de julho a cerimónia de posse dos deputados eleitos a 4 de junho, justificando que o presidente cessante do Parlamento, Cipriano Cassamá, está ausente do país entre 16 e 25 de julho, em missão de serviço relevante e inadiável, como a Voz da América noticiou na altura. Agora, em carta de protesto contra a marcação de investidura dos deputados no próximo dia 27 de julho, o representante da coligação PAI Tararancá, junto à CNE, Hélder Henrique de Barros, pede que o presidente daquela comissão, Mpabikabi, reconsidere a sua posição, porquanto as formalidades para a posse dos novos deputados devem ocorrer em tempo recorde, para que tomem posse e também tomem conta dos destinos da nação e possam governar sem perda de mais tempo. A coligação eleitoral PAI Tararancá lembrou na carta que a Guiné-Bissau confronta-se com problemas urgentes que se colocam à governação, dentre os quais se destacam os da campanha de comercialização da castanha de caju, já em perigo, o da carestia do custo de vida, o início do ano agrícola e também o próximo ano escolar. Torna-se absolutamente incompreensível que, por interesses pessoais, se adie por mais de 2 meses o início de funções do Parlamento e do Governo, escolhidos pelo povo em eleições livres e transparentes, cujos resultados todos os participantes reconheceram e aceitaram, lê-se na carta. A coligação entende que a marcação da data de posse dos novos deputados é uma violação flagrante da lei eleitoral, sublinhando que a missão de serviço relevante e inadiável do presidente da Assembleia não poderia comprometer a cerimónia, porquanto a segunda vice-presidente Adja Sato Camará poderia presidir a sessão de abertura da legislatura e consequente investidura dos deputados, embora admita na carta que é protocolarmente desejável a presença de Cipriano Cassamá. Na nota, a coligação vencedora das eleições diz que o prazo para a posse dos deputados vai expirar no dia 16 de julho, já que a lei diz que os deputados devem tomar posse num prazo de 30 dias depois da divulgação dos resultados definitivos das eleições, o que aconteceu no dia 16 de junho. Até agora não há um posicionamento da Comissão Nacional de Eleições.
A falta de um porto seguro tem comprometido o desenvolvimento sustentável da Ilha do Príncipe, dizem autoridades. O único pontão que recebe pequenos navios foi construído na década de 1950 e não garante segurança aos armadores, tal como reporta o Oscar Medeiros.
É por aqui que o Príncipe respira, mas o pulmão da Ilha Reserva da Biosfera da Unesco está envelhecido e reclama intervenção urgente.
Temos que dizer que não temos porto. Não temos porto. Temos um pontão da era da década de 60, com 1,5 metros de draft, que não dá resposta às necessidades atuais e cria aqui um conflito porque as condições de vida degradam. Não havendo esse porto, lógico, há uma dificuldade de mobilidade interna entre as duas ilhas. Havendo esse pontão com essas condições precárias, logo toda a operação logística e o transporte marítimo também é precário.
Os armadores não vêm ao Príncipe porque o porto não é seguro. O único que tem se arriscado nos últimos meses encarece a viagem, provocando o aumento do custo da dupla insularidade.
É uma população que não tem dinheiro, que não tem rendimento, tem um salário baixo. Portanto, é muito complicado. Portanto, as pessoas vivem porque Deus quer para as pessoas viverem. Mas, pronto, é muito complicado. Às vezes, uma pessoa chega na loja e pede um ou dois produtos. Próprio nós estamos a vender, quando damos preço, ficamos... Tá, poxa, este produto já custa este preço. Esse é o problema que nós vemos aqui. E é um problema que afeta a classe, porque o produto caro também vende menos. Vende menos, a população não tem poder de compra.
É por aqui que entra todo o combustível que alimenta a Ilha do Príncipe. Quando a maré não permite, O único navio que faz a ligação entre ilhas tem de aguardar ao largo da baía até que as condições marítimas favoreçam o descarregamento.
Não é compatível que nós tenhamos mais hotéis, tenhamos mais transportes, tenhamos mais empresas a operar na ilha e continuamos com o mesmo porto de 1975.
Há décadas que o governo regional procura investimentos para construir um porto seguro no Príncipe.
Se nós não construirmos aqui um porto, o Príncipe continua nesse bloqueio que não consegue fazer esse desenvolvimento sustentável que nós já provamos e que queremos. Que queremos. Portanto, a vida das pessoas no Príncipe tem sido um martírio, justamente porque não há esse porto que permita a ligação entre as duas ilhas e que permite que toda a movimentação marítima seja feita em segurança e em condições que as pessoas podem, portanto, confiar.
Um porto de confiança é o que as autoridades e a população do Príncipe reclamam para que a ilha possa garantir o seu desenvolvimento sustentável. Oscar Beres, Voz da América, cidade de Santo António.
Obrigado, Oscar. São 13 horas e 46 minutos aqui em Washington. Vamos agora ao Brasil. Na semana passada, recordamos, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo Tribunal Eleitoral. Ficará inelegível por 8 anos por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação. Até 2030, portanto, não pode concorrer à presidência. A pergunta que fica agora, tal como reporta o Edgar Maciel, é: quem será o herdeiro do Bolsonaro na direita brasileira?
Com Bolsonaro fora da disputa das próximas 2 eleições presidenciais, em 2026 e 2030, o maior desafio da direita brasileira será manter o capital político do ex-presidente. Em 2022 foram 58 milhões de votos, quase 49% da população.
A gente vai continuar trabalhando, pretendemos fazer muitos prefeitos por ocasião das eleições do ano que vem. Não é o fim da direita no Brasil. Antes de mim, ela existia, mas não tinha forma. Ela começou a ganhar materialidade.
Nos próximos 3 anos, Bolsonaro quer tentar construir um herdeiro para disputar a presidência contra a esquerda, que está no poder com o presidente Lula. Como explica o analista político Vinícius Vieira.
Estamos entrando numa era em que haverá bolsonarismo sem Bolsonaro. Haja vista que 52% da população brasileira, segundo pesquisa divulgada agora à tarde pelo Datafolha, acham que o Brasil pode virar um país comunista. Quem ele apoiar, ele terá votos suficientes para, muito provavelmente, derrotar qualquer candidato à esquerda.
Dos bastidores do Partido Liberal, ganha força o nome da mulher do ex-presidente, Michele Bolsonaro. Além de Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Bolsonaro e atual governador de São Paulo. Enquanto isso, no Congresso, deputados aliados do ex-presidente tentam reverter a decisão do Tribunal Eleitoral. Um projeto de lei sugere perdoar todos os candidatos a presidente e vice-presidente que tenham sido processados, condenados ou declarados inelegíveis. O cientista político Rodrigo Prando acredita que, mesmo com maioria, a direita não deve conseguir manter a proposta em pé.
Os deputados tentariam, de certa maneira, invadir a seara de um poder, ou seja, eles tentariam mexer em algo que está consolidado na jurisprudência, está consolidado no direito. Politicamente, isso, além de ser aprovado pelos deputados, o que significa que a gente tem hoje um Congresso cujo perfil é de centro-direita e existem algumas vozes radicais do bolsonarismo ali dentro, ainda assim teria que ir para o presidente da República. Então, o presidente Lula deveria sancionar uma lei como essa e eu duvido que ele faria.
A defesa do ex-presidente também promete recorrer à Suprema Corte do Brasil. Edgar Maciel, Voz da América, São Paulo.
O sobrinho do ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, está a concorrer à presidência. Robert F. Kennedy Jr., cujo pai foi morto durante uma candidatura à Casa Branca em 1968, é considerado uma aposta remota para a indicação democrata, apesar do seu nome de família e algumas sondagens iniciais favoráveis.
Robert F. Kennedy Jr. anunciou que desafiaria o presidente Joe Biden pela indicação do Partido Democrata, dizendo que as corporações têm muita influência do governo, com resultados devastadores.
Envenenam nossos filhos e o nosso povo com produtos químicos e fármacos. Despojam nossos bens, esvaziam a classe média e nos mantêm em constante estado de guerra.
Kennedy é conhecido como filho do falecido procurador-geral dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy, mas também como cético de longa data em relação às vacinas, promovendo teorias desacreditadas cientificamente. Ele pediu o encerramento da fronteira Estados Unidos-México e sugeriu que os medicamentos prescritos são responsáveis por uma onda de tiroteios em massa nos Estados Unidos. Em junho, a Real Clear Politics calculou que o apoio médio a Kennedy entre os democratas era de cerca de 14%, comparado a 64% para Biden. Analistas dizem que, embora sua campanha mostre sinais de apoio inicial, não está claro que políticas ele recomenda para se conectar ao eleitorado. Henry Brady, professor de Ciências Políticas na Universidade de Califórnia, Berkeley.
Queremos ter vacinas seguras. Queremos pensar muito sobre a ida à Ucrânia, que é algo que ele se opõe. Queremos pensar muito sobre armas e o que causa a violência armada que temos. O problema é que não está claro aonde as suas soluções nos levam.
Como advogado ambiental, Robert Kennedy Jr. poderia apelar para eleitores democratas ecologicamente conscientes ou para aqueles que têm planos para votar em protesto por frustração com as políticas de Biden. Mas o cientista político Hans Noel diz que Kennedy não será capaz de derrubar Biden da indicação do seu partido.
Não é provável que isso mude o resultado final, mas é claro que poderia ser confuso e as pessoas falariam sobre isso e pode mostrar frustração com Biden.
Mesmo assim, alguns pensam que a equipa de Biden deve ter o seu olho na campanha de Kennedy, tendo em conta os números da sondagem. J. Miles Coleman é analista político da Universidade de Maryland.
Muitas pessoas questionam-se. Ok, sabe, Biden terá mais de 80 anos na altura da eleição no próximo ano. Quais são as nossas outras opções?
Ambas campanhas de Biden e Kennedy não responderam a pedidos de comentários da Voz da América.
Semanas após a descoberta de valas comuns em terrenos pertencentes ao líder de uma seita, o pastor Paul McKenzie, algumas famílias no Quênia continuam à procura de notícias sobre os seus familiares. Uma família tem-se baseado em relatos e pistas sobreviventes para tentar descobrir o paradeiro de seu irmão perdido. Detalhes com Mayra La Salete.
Em casa de James Tole Mwambela, a família reza uma oração pelo seu irmão, Nelson Mwambela. Há meses que não o veem, o irmão James Mwambela diz que o seu desaparecimento ocorreu depois de Nelson ter deixado de levar os filhos à escola e ter começado a comportar-se de forma estranha.
Naquela altura, as pessoas não conheciam os ensinamentos de McKenzie, mas o meu irmão continuava a dizer que o mundo estava a acabar e que Jesus ia voltar. Todos nós discordávamos dele, inclusive a minha mãe e o meu pai.
Nelson Kimbishi Mwambela deixou o emprego e mudou-se secretamente com a mulher e os seus 6 filhos para a fazenda Chakahola, do pastor Paul McKenzie. O líder da seita religiosa foi detido no início de maio, acusado de ordenar os seus seguidores que passassem fome e aos filhos para obterem a salvação. Janet Mwambela é a mãe de Nelson.
Parece que começaram a treinar os miúdos lentamente para jejuarem. A certa altura, perguntei ao meu filho se estava a comer, pois tinha perdido muito peso.
Quando foram descobertas valas comuns em Chakahola, James dirigiu-se para lá para procurar o irmão, a cunhada e os seus 6 filhos. O que descobriu foi chocante. James Mwambela é irmão de Nelson.
Um dos sobreviventes falou-me da minha sobrinha Janet e do seu irmão, chamado Sylvester, que mais tarde foi batizado e passou a chamar-se Paul. Disse que esta família vivia muito perto do pastor Paul McKenzie e que, infelizmente, todos os 6 filhos, incluindo a mãe, tinham morrido.
Os investigadores ainda estão a tentar determinar quantas pessoas perderam a vida na seita. Até agora descobriram mais de 300 corpos. Encontraram também objetos pessoais, incluindo esta Bíblia pertencente ao casal Nelson Kimbishi Mwambela. A mãe de Nelson diz que sente a falta do filho.
Ele era um rapaz muito bom, muito calmo e falava muito baixo. De facto, o seu irmão mais novo era mais alto e falador, mas ele não.
De acordo com a Sam Musa da Cruz Vermelha do Quênia, o número de pessoas desaparecidas é ainda muito superior ao número de corpos recuperados.
Como Cruz Vermelha do Quênia, registramos 618 pessoas desaparecidas, pessoas que foram comunicadas pelos seus familiares que, de uma forma ou de outra, se encontraram na floresta de Shakahola ou na morgue do subcondado de Malindi.
A família disse que forneceu amostras de ADN aos investigadores, na esperança de os ajudar a identificar os corpos de Nelson e da sua família.
Na página desportiva, vamos começar com a Taça das Nações Africanas de Sub-23, porque já temos os jogos das meias-finais. O país anfitrião, Marrocos, tem pela frente o Mali. Recordemos que na fase de grupos, Marrocos ficou em primeiro lugar no seu grupo, 3 jogos, 3 vitórias. Mali ficou em segundo lugar no seu grupo, com 2 vitórias, 1 derrota. A outra meia-final tem pela frente Egito e Guiné-Conakry. Na fase de grupos, Egito dominou o grupo, ficando em primeiro com 2 vitórias, 1 empate. A Guiné-Conakry ficou em segundo lugar no grupo A, com 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. Portanto, meias finais amanhã, a final está agendada para domingo. Aqui nos Estados Unidos, corre a Copa de Ouro, é a Taça das Nações da América do Norte, Central e Caraíbas, e ontem a grande surpresa foi a derrota do México frente ao Qatar. Qatar? É, não é da zona, mas foi convidado a participar no torneio e ontem bateu o México por 1-0, golo na primeira parte. E pormenor muito, muito curioso, Qatar fez um único remate à baliza do México e marcou. México fez 25 remates à baliza, teve 77% de controle de bola e perdeu. O que conta é a batata na capoeira. Isso foi um jogo do grupo B em que Honduras bateu o Haiti por 2-1. Grupo em que, há que dizer, já não tinha grande importância para o México, que já estava qualificado para os quartos de final. Ontem houve 2 cabazadas. Estados Unidos deram 6-0 a Trinidad, a mesma receita que já tinham dado a Saint Kitts. E ontem, Jesus Ferreira voltou a marcar 3 dos golos da seleção americana, que, há que dizer, é, na verdade, a seleção B dos Estados Unidos. Jamaica ontem também deu cabazada, uma sova, uma surra sobre esse mesmo Saint Kitts, 5 batatas na capoeira, sem resposta. Foram jogos do grupo A, onde os Estados Unidos terminam no topo com os mesmos pontos que a Jamaica, mas melhor diferença de golos. Amanhã temos jogos dos grupos C e D. No grupo C, Panamá já está qualificado, tem pela frente El Salvador, que tem que ganhar e esperar depois pelo resultado de Martinique contra a Costa Rica, ambos também com possibilidades de passarem. No grupo D, jogos também amanhã, e aqui está tudo em aberto. Guadalupe e Guatemala têm 4 pontos e estão frente a frente. Canadá tem 2 pontos, tem pela frente Cuba, com 0, nada, nenhum para mostrar. Canadá tem que vencer e esperar depois pelo resultado do jogo entre Guadalupe e a Guatemala. Ténis, iniciou-se hoje o campeonato do Wimbledon, em Inglaterra, todos os olhos postos no sérvio Novak Djokovic, que já venceu o torneio 7 vezes, incluindo as 2 últimas edições. A primeira vez, vejam lá, foi há 12 anos, em 2011. Ele também já venceu 23 torneios Grand Slam, o que é um recorde no ténis masculino, e é favorito para vencer o Wimbledon. O seu grande rival, o espanhol Rafa Nadal, que tem 22 títulos Grand Slam, não participa, por lesão. Nos femininos, a favorita é a polaca Iga Swiatek. Outros nomes a tomarem atenção são Arina Sabalenka, da Bielorrússia, e Helena Rybakina, do Cazaquistão. E Arina Sabalenka já avisou os jornalistas. Nada de perguntas sobre a guerra na Ucrânia, porque não vai responder. Só perguntas sobre ténis.
E assim chegamos ao final desta segunda parte, dentro de instantes, o Álvaro Rogério Andrade e a terceira e última página. Neste último segmento estiveram consigo a Ana João Cal, o Mariano Bartolomeu e eu, a Amancio Miguel. Continuação de Boa Escuta.
Esta Voz da América transmitir em português a partir de Washington, nesta segunda-feira, 3 de julho, aos microfones Álvaro Rugero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrillo, na técnica Nashua Kali. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos também no seu computador, telemóvel ou tablet através da nossa página voaportugues.com e ainda nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, onde a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp está disponível. É o mais um 202-251-9466. Títulos desta emissão: Israel lança a maior operação militar dos últimos 20 anos na margem ocidental do Rio Jordão. Na África do Sul, a oposição anuncia coligação para tentar derrotar o ANC nas eleições do próximo ano. Funcionário do Parlamento cabo-verdiano em greve de fome por alegada perseguição política. E juiz britânico marca julgamento do caso Dívidas Ocultas para 3 de outubro. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. O Tribunal Comercial de Londres mantém um julgamento sobre o caso das dívidas ocultas em Moçambique para o dia 3 de outubro, recusando assim o pedido do Banco Credit Suisse para a sua anulação, em virtude de a Procuradoria-Geral da República de Moçambique não ter entregue todos os documentos necessários, situação que, segundo o juiz, pode afetar a defesa da própria República de Moçambique. Sérgio Nhambi tem uns detalhes.
O Tribunal Comercial de Londres recusou hoje anular o caso das dívidas ocultas de Moçambique em curso na Justiça Britânica, mantendo para outubro o início do julgamento. O juiz Robin Knowles decidiu que não é justo, proporcional ou necessário anular as alegações ou pedidos da República ou impedi-la de defender-se nesta fase. O magistrado indiferiu assim um requerimento do Banco Credit Suisse para anular o julgamento sobre as dívidas ocultas de Moçambique devido ao incumprimento na divulgação de provas documentais por parte do governo moçambicano. O magistrado admitiu que a ausência de documentos oficiais de Maputo poderá ser prejudicial para os argumentos da Procuradoria-Geral de Moçambique. O tribunal tem agendado para 3 de outubro o início do julgamento da ação judicial apresentada pela Procuradoria-Geral da República de Moçambique em 2019 para tentar anular uma dívida de 622 milhões de dólares da empresa estatal Proindex ao Banco Credit Suisse, alegando que resultou de corrupção.
Obrigado, Sérgio Nhambi, aqui da redação da Voz da América. Em Cabo Verde, o cidadão Adelino Tavares Moreira entrou hoje no sexto dia de uma greve de fome em protesto contra o que considera ser perseguição política, por ser simpatizante de uma força política da oposição. Ele disse à Voz da América que a chefe do Departamento do Património da Assembleia Nacional determinou que ele passasse a desempenhar funções para as quais não está preparado e sem condições para trabalhar numa clara violação dos seus direitos. Moreira acrescentou que trabalha há cerca de 17 anos como arquivista, mas ultimamente tem vivido um autêntico calvário. Os dois principais partidos políticos pedem uma solução a este caso que é de cariz humanitário. Eugênio Teixeira.
Em face disso, diz que resolveu entrar em greve de fome como forma de denunciar a situação e ver repostos os seus direitos enquanto trabalhadora.
Nesse momento não temo mais para a minha vida. O mundo forte tem que saber como funciona a instituição do Estado no Cabo Verde e como os funcionários são perseguidos para a questão política. Todos nós temos um corpo político, mas dentro da Assembleia Nacional há uma perseguição enorme para as pessoas que sabem que pertence a um partido ao contrário que é o PSV. Se eles souberam que o senhor é o PSV, eles atacam imediatamente de forma para o senhor desanimar, ou seja, abandonar o serviço por esta causa.
Segundo Moreira, depois de vários anos a desempenhar funções de arquivista, foi colocado para trabalhar como jardineiro e depois canalizador, áreas que não possui formação. Disse ainda que a chefe do Departamento do Património da Assembleia Nacional mandou cortar 9 dias do seu ordenado sem a instauração de qualquer processo disciplinar, como manda a lei. O presidente do PCV e deputado, Rui Semedo, esteve à conversa com o grevista no sentido de o demover a suspender a greve de fome. Para o parlamentar do maior partido da oposição, o importante é o estabelecimento de diálogo entre as partes no sentido de evitar consequências humanitárias piores.
Para além da questão jurídica, neste aspecto deveria prevalecer a questão humanitária. Também, do meu ponto de vista, em terceiro lugar, deveria haver mais flexibilidade da administração para se disponibilizar para negociar.
O líder da bancada parlamentar do MPD, Paulo Veiga, diz não conhecer os motivos do protesto, mas considera que se trata de uma situação que preocupa e deve ser resolvida.
É uma situação que nos preocupa sempre, tendo em conta que é um ser humano e um cabo-verdiano em greve de fome sobre questões que ali estão a afetar. Portanto, iremos de conta que na próxima semana iremos ter a conferência de representantes, iremos questionar ao Sr. Presidente da Assembleia e a história geral, o que é que se passa.
A assessoria de imprensa informou a Voz da América que a administração do Parlamento vai emitir um comunicado de imprensa esta segunda-feira com os esclarecimentos necessários sobre este caso. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Enquanto isso, a coligação eleitoral PAI Terra Arrancá, que ganhou as eleições na Guiné-Bissau, pediu a convocação do plenário da Comissão Nacional de Eleições, com participação dos partidos e coligações concorrentes às eleições, para discutir a data de abertura da próxima legislatura, tendo em conta o respeito pelo prazo fixado na lei e os interesses do povo guineense, segundo uma nota enviada à CNE. A coligação vencedora das eleições diz que a data anunciada é ilegal, porque o prazo de 30 dias expira no dia 16 de julho. A Comissão Nacional de Eleições marcou para o dia 27 de julho a cerimónia de posse dos deputados eleitos a 4 de junho, justificando que o presidente cessante do Parlamento, Cipriano Cassamá, está ausente do país entre 16 e 25 de julho, em missão de serviço relevante e inaliável, como a Voz da América noticiou na altura. Agora, em carta de protesto contra a marcação de investidura dos deputados no próximo dia 27 de julho, o representante da coligação PAI Terra Arrancá, junto à CNE, Hélder Henrique de Barros, pede que o presidente daquela comissão, Mpabi-Kabi, reconsidere a sua posição, porquanto as formalidades para a posse dos novos deputados devem ocorrer em tempo recorde, para que tomem posse e também tomem conta dos destinos da nação e possam governar sem perda de mais tempo. A coligação eleitoral PAI Terra Arrancá lembrou na carta que a Guiné-Bissau confronta-se com problemas urgentes que se colocam à governação, dentre os quais se destacam os da campanha de comercialização da castanha de caju, já em perigo, o da carestia do custo de vida, o início do ano agrícola e também o próximo ano escolar. Torna-se absolutamente incompreensível que, por interesses pessoais, se adie por mais de 2 meses o início de funções do Parlamento e do Governo, escolhidos pelo povo em eleições livres e transparentes, cujos resultados todos os participantes reconheceram e aceitaram, lê-se na carta. A coligação entende que a marcação da data de posse dos novos deputados é uma violação flagrante da lei eleitoral, sublinhando que a missão de serviço relevante e inadiável do presidente da Assembleia não poderia comprometer a cerimónia, porquanto a segunda vice-presidente Adja Sato Camará poderia presidir a sessão de abertura da legislatura e consequente investidura dos deputados, embora admita na carta que é protocolarmente desejável a presença de Cipriano Cassamá. Na nota, a coligação vencedora das eleições diz que o prazo para a posse dos deputados vai expirar no dia 16 de julho, já que a lei diz que os deputados devem tomar posse num prazo de 30 dias depois da divulgação dos resultados definitivos das eleições, o que aconteceu no dia 16 de junho. Até agora não há um posicionamento da Comissão Nacional de Eleições. Continua a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira. A recente cimeira sobre os Grandes Lagos, que aconteceu em Luanda, exigiu a retirada imediata e incondicional de todos os grupos armados que atuam no leste da República Democrática do Congo, com realce para o M23. Mas analistas políticos dizem que a ausência de Paul Kagame foi negativa. A reportagem é do Arão Dipa.
que fala com analistas que apontam que essas cimeiras também limitam-se a divulgar comunicado sem qualquer consequência.
A cimeira quadripartida realizada esta semana em Luanda exigiu a retirada imediata e incondicional de todos os grupos armados que atuam no leste da República Democrática do Congo, com realce para o M23. Os líderes africanos que participaram neste encontro, que também contou com a participação das Nações Unidas, voltaram a manifestar preocupação pela prevalecente situação de insegurança e humanitária na República Democrática do Congo, como resultado das ações levadas a cabo por todos os grupos armados que atuam na região. Entretanto, esta cimeira voltou a ficar marcada pela negativa devido à ausência do líder do Ruanda, Paul Kagame, acusado de patrocinar a instabilidade na região dos Grandes Lagos, apesar de vários desmentidos sobre o assunto. Os observadores que acompanharam a agenda desta cimeira concluíram que a ausência de Paul Kagame traduz a falta de vontade política para contribuir para a pacificação dos Grandes Lagos e deixa mais uma vez a mensagem de que a estabilidade na República Democrática do Congo vai continuar na incerteza, principalmente por causa da exclusão dos principais protagonistas do conflito no leste da RDC. Este encontro interregional contou com a presença de mais de 5 líderes africanos que apelaram à criação de corredores humanitários no sentido de facilitar a assistência às vítimas deste conflito, segundo o comunicado final. O analista de política internacional saúda a iniciativa quadripartida de discutir soluções para a situação de conflito no leste do Congo Democrático e outros países do continente africano. Kinkina Mtusamba mostra-se, por outro lado, preocupado com a ausência dos principais protagonistas e aponta o caso do presidente do Ruanda, que mais uma vez optou pela cadeira vazia.
É bom também sublinharmos que há bastante tempo nós temos apresentado essa perspectiva e pelo menos é o que se conta aqui, temos sido ouvidos quando defendíamos que a situação no Congo Democrático e outras paragens a nível do continente africano não deve ser uma situação de um único Estado, tal igual foi nomeado, foi indicado o presidente João Lourenço como sendo o campeão da paz e deixá-lo lutar de forma isolada. Seria assim uma luta conjunta, realmente tendo essas forças todas. Essa é uma nota positiva nesta perspectiva, que pelo menos já há uma iniciativa quadripartida no sentido de solucionar o problema no continente africano. Isso é uma nota que realmente nós precisamos aqui trazer à tona, porque sempre defendemos e pelo menos demonstra que de alguma forma temos sido ouvidos. Bom, olhando para a colocação que faz, eu olho sempre com alguma preocupação, na medida em que vai falhando sempre algum elemento, e é este elemento que faz toda a diferença no processo negocial.
Qual é este elemento do seu ponto de vista?
Trazer realmente o M23 à mesa de negociação. Tal igual o erro que cometemos no mês de novembro, e que fez com que até mesmo o próprio Kagame não estivesse cá em Angola.
E também desta semana, também Paulo Kagame esteve novamente ausente.
É exatamente isto. Nós estamos a falar de elementos chaves no processo. São os atores e as relações internacionais. Fazem-se com os atores. Neste momento, os grupos terroristas acabam influenciando aquilo que é o andamento das relações internacionais. E o M23 é um ator fundamental neste processo. Então, quando se toma alguma decisão de forma unilateral, aqui sublinho, unilateral na medida em que a parte interessada nem sequer faz parte dessas discussões, o que ele recebe é nada mais senão um relatório daquilo que foi decidido para que ele proceda.
Até porque, de uma recente entrevista do presidente João Lourenço a um órgão de comunicação social estrangeiro, afirmava que já tinha tido um contacto em Luanda com um representante do M23.
Mas esse contacto nós não vimos, aí está o problema.
Na abertura da cimeira, o presidente João Lourenço anunciou o envio de um contingente das Forças Armadas Angolanas à República Democrática do Congo para garantir a segurança dos militares do M23 durante o processo de acantonamento, ainda sem data. Para Kinkina Mtusamba, as decisões tomadas em várias cimeiras africanas deixam muito a desejar e nunca são implementadas na prática.
Toma-se as decisões e a implementação, e eu acompanhei, ouvi o discurso, ou li o discurso do presidente João Lourenço, é que fazia menção a isto mesmo. São tomadas várias decisões, várias mini-cimeiras e cimeiras na sua amplitude. Porém, a implementação, a execução dessas decisões tomadas é que realmente deixam muito a desejar. Ali a razão de nós apelarmos o cuidado. Ou seja, é fundamental sim que se criem essas mini-cimeiras, é fundamental sim que se tenham essas cimeiras quadripartidas. Porém, é mais ainda importante que se tenha atenção a elementos externos que podem influenciar negativamente todas essas decisões.
Entretanto, o especialista em assuntos africanos, João Gonçalves, aponta alguns defeitos que têm inviabilizado as soluções para o conflito na região dos Grandes Lagos. João Gonçalves diz que tem faltado o cumprimento dos vários mecanismos de paz já assinados em encontros anteriores.
Nós nos recordamos, foi a partir do ano passado que o presidente João Lourenço, já como presidente da CIGL, estava a mediar o conflito entre o M23 e o governo congolês. Entraram nesse xadrez os países da África Oriental, que também tinham combinado com o presidente Tshisekedi enviar tropas para facilitar o controlo das zonas que seriam abandonadas pelo M23. E o governo angolano chegou a aprovar a ida das tropas angolanas para fiscalizar o cumprimento do acantonamento. Mas, no decorrer do tempo, houve um desentendimento entre o governo congolês e as forças da África Oriental, que levaram à demissão assim súbita do chefe das forças, que era um queniano. E, em substituição, o presidente Ruto, do Quênia, nomeia um novo chefe queniano, sem consultar o governo congolês. Algo que o governo congolês achou de falta de respeito à sua soberania. É por isso que o presidente Tshisekedi, aproveitando-se da presidência da SADC que ele assume, esteve reunido em Vindouque no início de maio, onde pediu o desdobramento das tropas da SADC. Ora, se já temos lá as tropas da África Oriental, temos lá as tropas da ONU, então, se vamos desdobrar lá de novo as tropas da SADC, tem que se encontrar as formas de evitar que haja interferências nos trabalhos de cada um. E penso que a ONU virá com outro tipo de força que vai ser muito perigoso para o Congo. O M23 é uma criação, é um braço armado do Ruanda. E o Kagame, de facto, só tem que negar. Enquanto não provarem por A mais B, o Kagame só tem que negar. O acordo assumido depende dos interesses. Aqui estão perante os interesses. O Kagame, segundo o que nós vimos, aliás, recentemente ele esteve no Benin, ele reivindicou uma parte do território congolês. Ele assume compromisso e diz que historicamente uma parte do Congo era aquilo e irrita ainda mais os preparativos ou os esforços que estão a ser feitos para mediar o conflito. E irrita o próprio governo congolês. Por mais vontade que tenha, quando a pessoa que você quer negociar com ele está a reivindicar o teu território, o problema torna-se mais complicado. As forças mais perigosas aí são mesmo o M23, a Defnalu. Porque a Defnalu é um grupo que, quando começou a matar pessoas em 2014, em novembro, matou 250 pessoas a catanadas, afinal estava ligada ao Estado Islâmico. O M23 é alimentado, é uma franja de supostos congoleses que vieram na era colonial ou cujos pais vieram na era colonial, que o Ruanda usa para desestabilizar aquela região e extrair coltão. Eu vou te anunciar agora que recentemente foi detido um deputado congolês chamado Mwanga Tsutsu, que foi encontrado. O cofre dele foi aberto com a chave do banco, ele não quis dar a chave. Levou 5 horas para abrir o cofre dele, onde havia muitas correspondências com documentos de ser ruandês, cartão de vacina de Covid de ruandês. Mas é deputado congolês. A partir desse senhor, há muitas detenções no Congo nesse momento, há muitas detenções. A última foi o próprio chefe da guarda do Kabila que está detido. Quer dizer, negociando, e o governo congolês vai detendo elementos que suspeita de infiltrados, o processo torna-se mais difícil.
Por sua vez, o analista Osvaldo Mboko afirma que os encontros que juntam os estadistas africanos não deviam se resumir em comunicados. Defende, para o efeito, ações mais proativas para alterar a situação de terreno. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E caminhamos para o final desta emissão agora com as notícias. Começamos no Médio Oriente, numa das maiores operações dos últimos 20 anos. Forças israelitas atacaram zonas da cidade de Jenin, na Cisjordânia, com 11 drones e centenas de soldados, o que Israel diz serem alvos específicos. Explosões e tiroteios foram ouvidos durante o dia de hoje em confrontos entre as forças israelitas e membros das chamadas Brigadas Jenin, composta por militantes de diversas organizações palestinianas. Várias vezes foram vistos pelo menos 6 drones a sobrevoarem a zona. Entidades palestinianas disseram que as forças israelitas mataram pelo menos 8 pessoas. Por seu lado, as autoridades israelitas afirmaram estar a levar a cabo um ataque no campo de refugiados de Jenin contra o que chamaram de um centro de comando unificado de militantes palestinianos. As autoridades israelitas disseram que a operação deverá terminar dentro de 24 horas e que as forças permanecerão no terreno o tempo que for necessário. A Casa Branca diz estar a seguir a situação de perto, segundo um porta-voz, acrescentando que os Estados Unidos apoiam a segurança de Israel e o direito deste para se defender contra o Hamas, o Jihad Islâmico e outros grupos terroristas. Pelo menos 2 pessoas morreram e 19 ficaram feridas num ataque com um drone russo na cidade de Sumy, no norte da Ucrânia. Um edifício de escritórios e 2 residenciais foram danificados num ataque levado a cabo com 4 drones, segundo o governo local. A Ucrânia disse hoje ter recapturado 37 km² no leste e no sul do país na última semana. Por seu lado, o presidente Vladimir Putin vai participar nesta semana na sua primeira cimeira multilateral desde a falhada rebelião armada no seu país. Ele deve estar a participar virtualmente numa cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, que este ano é organizada pela China. O fórum foi fundado pela China e Rússia e, para além da Índia, inclui também o Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão e Paquistão. A embaixadora dos Estados Unidos na Rússia foi hoje autorizada a manter um encontro com o jornalista americano do Wall Street Journal, Ivan Gerskovich, que se encontra preso desde março acusado de espionagem. Não foram dados pormenores do encontro e o Departamento de Estado também não comentou. A capital do Sudão, Khartoum, foi abalada nesta segunda-feira por novas explosões, no momento em que o exército recruta civis para pagarem armas contra os paramilitares da Frente de Apoio Rápido. A imprensa e observadores locais disseram que os civis estão cansados de guerra e rejeitaram o apelo, enquanto pedem um fim da guerra entre Abdel Fattah al-Burhan e o seu antigo vice Mohamed Adem Daglo Abdel. O maior partido de oposição na África do Sul, a Aliança Democrática, e 6 pequenos partidos decidiram formar uma coligação para, segundo os seus promotores, derrubar o ANC nas eleições do próximo ano. Em comunicado, a coligação informa que não inclui o terceiro maior partido, os Combatentes da Liberdade Económica da Esquerda Radical. Os líderes dos 7 partidos realizarão o que chamaram de conversações históricas nos dias 16 e 17 de agosto em Joanesburgo para definirem uma visão comum para um novo governo. O ANC, que está no poder há quase 3 décadas, enfrenta um crescente descontentamento alimentado por uma economia debilitada, desemprego entrincheirado, agravamento de desigualdade e uma crise de eletricidade. Navios da Marinha de Guerra chinesa chegaram ontem à Nigéria numa visita de 5 dias que o embaixador de Pequim disse ser um marco nas relações entre os dois países. A Marinha nigeriana acrescentou estar pronta a trabalhar com Pequim para fazer face a ameaças à segurança e manter a estabilidade no Golfo da Guiné. A agência de notícias Reuters faz notar que há especulação de que a China esteja interessada em ter uma base na costa ocidental de África. Hannibal Gaddafi, filho do antigo dirigente da Líbia, Muammar al-Gaddafi, foi transferido da prisão para um hospital em estado crítico, de acordo com uma estação de televisão árabe sediada em Dubai. Gaddafi entrou em greve de fome no mês passado para protestar contra a sua prisão sem julgamento desde 2015. Ele foi acusado no Líbano de esconder informação sobre o imã Musa al-Sadr, um clérigo xiita libanês que desapareceu durante uma visita à Líbia em 1978. O seu representante disse que Gaddafi tinha 2 anos de idade na altura e que não esteve ligado ao desaparecimento do clérigo. O presidente do Senegal vai anunciar hoje, dentro de momentos, a sua decisão sobre um eventual terceiro mandato, o que aumenta a temperatura em Dakar e outras cidades do país. Ao mesmo tempo que o líder da oposição, Ousmane Sonko, convocou as pessoas a protestarem contra este posicionamento. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta segunda-feira, dia 3 de julho. De todos se despedem Léo Sarrillo, Nashua Kali e Álvaro Rudger Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
De seguida, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão empenhados em responsabilizar os autores de atos de violência sexual e em apoiar os países para que estes façam a justiça que as vítimas e os sobreviventes há muito merecem, declarou a representante dos Estados Unidos junto às Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield. A violência sexual relacionada com conflitos é frequente em todo o mundo. Soldados russos na Ucrânia, membros de gangues no Haiti, grupos armados no Sudão, Sudão do Sul e República Democrática do Congo estão a usar a violência baseada no género, incluindo a violência sexual, para aterrorizar e controlar populações com impunidade. Alguns dos crimes mais graves contra a humanidade, em particular a violência baseada no género contra mulheres e raparigas, foram cometidos pelo grupo terrorista Estado Islâmico contra a comunidade yazidi do Iraque. A 3 de agosto de 2014, os militantes do Estado Islâmico invadiram a terra natal dos Yazidi e iniciaram um reinado de terror. Assassinaram homens e rapazes e levaram as mulheres e as raparigas como escravas sexuais. As mulheres de Yazidi foram violadas, degradadas, torturadas e assassinadas, compradas e vendidas como gado. A 20 de junho, o Departamento de Estado dos Estados Unidos designou 2 líderes do Estado Islâmico como terroristas globais especialmente designados ao abrigo do Decreto Executivo 13.224. São eles Arkan Ahmed Abbas al-Mututi, também conhecido como Abu Sharan, um comandante militar de campo sénior na cidade Yalat al-Jazira, e Nawaf Ahmad al-Wan al-Rashidi, ou Abu Faris, um gestor financeiro e contrabandista do Estado Islâmico. Simultaneamente, o Departamento de Estado e o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro, ou AFAC, designaram, nos termos do despacho do Executivo 13.664, 2 altos funcionários do Sudão do Sul pelo seu envolvimento em rapto de mulheres e raparigas sul-sudanesas e em violência sexual relacionada com conflitos. James Nandu é o Major-General das Forças de Defesa Popular do Sudão do Sul. Em 2021, as forças leais a Nandu foram responsáveis por pelo menos 64 casos de violação e escravatura sexual contra civis na Equador Ocidental. Em 2018, Nando foi responsável pelo rapto de centenas de mulheres e crianças. Também em 2018, as forças sob o comando de Alfredo Futuio, atualmente governador da Equatória Ocidental, levaram a cabo numerosos ataques que resultaram no rapto de 887 civis, dos quais pelo menos 43 foram violados. Os Estados Unidos não aceitam a violência sexual relacionada com conflitos como um custo inevitável dos conflitos armados, afirmou o secretário de Estado Antony Blinken numa declaração por escrito. Continuamos empenhados em apoiar abordagens centradas nos sobreviventes e informadas sobre o trauma para ajudar os sobreviventes a acederem aos serviços necessários para os ajudar a recuperar e garantir a justiça que merecem. Acabámos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.